Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, o seu host. Estou aqui com
Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para falar de uma coisa que, olha, eu tenho um sentimento de que eu encontrei o meu top 3 aqui, cara. Eu encontrei o meu top 3.
Depois de enrolar, hein?
Não, enrolei. O André tinha me cantado essa bola há muito tempo. E se eu não me engano, o nosso convidado de hoje, Pedro Lobato, também já tinha me contado cantado essa pedra, velho.
Fala, galera! E sim, eu já tinha cantado essa pedra. Porque eu e o André, a gente rolou essa conversa. Eu acho que assim, em off e tal, de gravação, que rolou um... Peraí, como assim? O Dude não assistiu Dororo? Tem que assistir Dororo, porra!
É a cara dele, né? Tipo, é muito a cara dele. Tipo, a gente entrou nesse mérito e aí o Lobato comentou, como assim ele não viu? Tipo, é óbvio que o Dude vai gostar. Eu falei, sim, cara, é óbvio que ele vai gostar, mas ele tá me enrolando já. E aí cá estamos agora, sei lá, 5 anos depois, 4 anos depois.
Calma lá, que acho que é 4, né? 5 aí.
4 anos.
Uma Copa, Dude, uma eleição inteira depois do lançamento do anime, tu resolveu assistir, cara. Então, o ouvinte até deve estar achando estranho. Nossa, será que vai ter segunda temporada de Dororo? Será que vão continuar a história? Vai porra nenhuma, não tem nada a ver com isso, a gente só... Quer dizer, talvez vá, né? Mas não tem nada anunciado. A gente
já,
só vai gravar o
Cúpula
Cast aqui.
Já foi anunciado a segunda temporada.
Foi anunciado?
Foi, confirmadíssima. Já saiu em janeiro desse ano uma imagem oficial da segunda temporada e...
Mas assim, ó, eu quero deixar uma coisa bem clara pro pessoal, até pro Lobato ficar sabendo aí. A gente, hoje é uma sexta-feira, né? Nós estamos gravando esse episódio. E era pra eu e o André gravar esse Dororo segunda-feira. Só que eu mandei uma mensagem pro André. Não, calma. Eu tenho que degustar esse anime mais devagar, velho.
Sim.
Eu não posso assistir mais de 3 episódios por dia, velho. Eu preciso ver devagar, mano. Eu tô sentindo que eu tô, tipo assim, ó. Tá ligado aquele prato de comida bem gostoso que, tipo, tu não pode comer rápido,
tu não,
velho,
quer que acabe também, né? Tu vai comendo e tu fica tipo, cara, não quero que acabe. Vai, vou dar só uma beliscadinha agora. Tipo ovo de Páscoa, né? Que o cara come
que
até agosto.
Ver isso.
Tá ligado?
É tanta coisa pra eu degustar assistindo, cara, que eu ficava, mano, caralho, eu quero morar nesse mundo, velho. Que coisas interessantes demais.
Mas acho que morar lá, não sei se vocês estão legais.
Não, morar que eu quero dizer é uma maneira de falar, né? Eu quero viver isso aqui
a
bem lentamente.
De palavras, né?
Eu quero... eu quero pensar no buraco.
Cara, vai piorando na escolha de palavras, é muito bom. É.
Mas enfim, eu acho que assim, eu queria ter a experiência do quê? Que eu não tive quando foi lançado o Dororo, que é assistir poucos episódios e pensar sobre, né? Tentar, tipo, não interpretar, mas tentar pensar sobre esse mundo, né? Porque acho que uma das características que a gente vai comentar aqui é que Dororo, ele tem muitas coisas que não são explicadas, que a autora, ela meio que deixa você entender e pra você mesmo pensando explicar como é que funcionam as mecânicas desse universo, cara, que eu acho fantástico essa ideia. E, mano, vamos falar muito sobre, que eu tô até meio emocionado aqui, velho.
Caraca. E a introdução só, veja só.
Excelente, né, cara? E bom, como de praxe aqui no Cúpula Cast, a gente bota o convidado pra já falar de onde que é, apesar de que, pelo amor de Deus, mas por favor, senhor Pedro Lobato, de onde você vem? Do buraco? Não, né?
Conta. Eu não venho no buraco, assim como o Dude gostaria de estar. Mas eu sou host lá no Animes Overdrive, podcast de animes aí, galera tá sempre lá, eu tô sempre aqui, o povo deve conhecer, mas caso não conheça, vai lá, Spotify, aplicativo de podcast e tudo mais, redes sociais, Animes Overdrive, que a gente faz bastante conteúdo relacionado ao anime toda semana aí, pra você e pra toda a galera. E é isso.
E vai tá aí, né, obviamente, os links, como sempre. Tudo bem que foi meio preguiçosa essa apresentação aí do Lobato. Acho que ele tá cansado de se apresentar aqui no Cúpula Cast, né? Fala a verdade,
não,
Dude.
É
acho que ele tá ficando cansado,
sim,
já.
Não é cansaço, é que aquela
sexta-feira,
coisa assim, né?
Tipo, o cara pra gravar podcast é foda.
Não é
também,
isso,
né?
Não é isso. É mais a sensação de estar em casa, tá ligado? Então é tipo, é chegar de chinelão, entendeu? Pé na mesa, acabou, eu tô tranquilo, tá ligado?
Até sem camisa a gente grava, né? De cueca já gravamos, né, cara? Que desagradável.
Como
ouvinte.
Assim? Peraí, vocês não gravam podcast de cueca?
Cara, tu tá de cueca agora, é isso?
Mas eu sempre gravo de cueca, né, mano?
Que imagem maravilhosa que a gente colocou na cabeça do ouvinte no começo desse episódio, cara, né, cara?
Acho que nenhum homem hoje usa cueca, né? A maioria é boxe, né, mano?
Puta, não, a gente não vai entrar na discussão de cueca e sunga, pelo amor de Deus.
Eu quase caí nesse bait, maluco. Quase, eu me segurei.
Ah, muito bom, cara. Vamos aos recadinhos aí de sempre. E bom, querido ouvinte, você que tá aqui ouvindo esse episódio de Doro Redorou totalmente intencionado aí, né, pelo jeito, vai ter próxima temporada, eu nem sabia, achei que a gente tava gravando aqui só porque o Dude queria assistir e a gente queria gravar alguma coisa, então encaixamos, mas não, cara, casou aí. Mas se você quiser ver a Cúpula, né, produzindo podcasts por muito mais tempo, o que que essa pessoa pode fazer, Dude, pra ajudar o projeto?
Cara, tem várias formas de ajudar, uma delas é lá no catarse.me/cúpula trovão, né, que lá você pode tirar a cúpula do buraco ajudando o projeto. E também outra forma de ajudar, né, é lá no Spotify, dando as 5 estrelinhas e deixando um comentário a respeito do episódio que você escutou, né. Então tem diversas formas e também a divulgação boca a boca, André, que acho que é uma das formas mais bonitas e legais de ajudar o projeto, quando você não tem aqueles 5 pilinhas pra ajudar lá no Catarse, por exemplo, né.
Exatamente, sem dúvidas o boca a boca é o mais importante, mas claro que os apoiadores também têm benefícios, né? Então pode participar da nossa comunidade de apoiadores no WhatsApp, a gente tá sempre trocando ideia por lá. Inclusive, acho que a galera vai ficar meio em choque a hora que sair o episódio do nada de Doro Redorou, mas vai ser bem da hora, porque é um anime que vale, sem dúvidas, um Cúpula Cast. E agora vamos pro episódio.
É o seguinte, eu tenho um novo trabalho pra passar pra vocês.
Senhor M, se for alguém com um monte de amigos como aquele cara do outro dia, eu passo para não ter que matar muita gente fraca. Eu fico doente só de pensar no desperdício.
Bom, então, cara, sinopse muito objetiva aqui de Doro Redorou, porque por mais que seja um anime agora que já tem seus 3, 4 anos, e o mangá é dos anos fucking 2000, literalmente, então o bagulho é muito antigo, tem muita gente que, cara, talvez nunca tenha ouvido falar até o anime sair, e mesmo com o anime saindo, não foi um negócio assim que tipo, sei lá, Demon Slayer, Jujutsu, Kaisen, então talvez você não saiba do que trata, cara, mas em Doro Redorou, a gente vai acompanhar basicamente a história de um cara com cabeça de lagarto, que é o Kaiman. E o Kaiman, ele basicamente vive num, sei lá, numa espécie de, não é um submundo, vai, mas é como se fosse um mundo parecido com o nosso, um mundo humano, só que meio já destruído, mais conhecido como buraco, né? E nesse mundo, tem meio que um mundo, como é que eu chamo?
O mundo de cima, né? Dá pra dizer, tipo, como se fosse o mundo dos, o mundo da magia, talvez, não sei, eu não sei como é que trazer isso à tona, é muito único.
Existem
isso.
Existem dois mundos que coexistem, um da elite, que são magos, né, feiticeiros, e o outro de gente normal, não feiticeira, que só se fode.
E se acessa numa vibe meio Monstros S.A., assim, né, que você abre a porta e você tá no lugar, então, tipo, é um negócio meio mágico, assim, né. E, bom, o Kaiman, ele é um cara que ele meio que odeia feiticeiros, porque aparentemente ele foi amaldiçoado por um, quem transformou ele num réptil. Ele acredita ter sido um feiticeiro, e por que que ele acredita? Porque ele não sabe, ele perdeu todas as memórias dele, e agora ele tá nessa jornada aí, né, pra tentar recuperar as memórias, saber melhor quem ele é, mas no meio de, cara, muita violência, muito gore, um certo humor meio, sei lá, um humor meio ácido, um negócio bem...
Humor negro.
É, um humor meio pesado, mas, cara, que casa muito bem dentro dessa coisa maluca que é Doro Redorou. E, cara, Dude, já que tá muito quentinho pra ti, bicho, como que foi pra ti botar os pés nesse anime que tu tanto enrolou pra assistir, cara? Me conta.
Cara, então, eu vou ser bem sincero com vocês, pode parecer um choque pra muita gente, porque a gente tá aqui em abril e tá o pessoal ainda um pouco... Caraca, Frieren, não sei o quê. Cara, mano, eu até esqueci que existia Frieren, mano. Quando eu assisti Doro Redorou, eu fiquei tipo, mano, como é que eu não assisti essa porra antes? Porque ele tem uma pitada de caos e é um pouco de nonsense também, mas eu gosto desse caos que Doro Redorou traz, não só na sua ambientação, mas também nos personagens, sabe? Eu acho que a questão de não ter padrões visuais, de ter uma questão muito mais bizarra, né? Não querendo fazer referência a Jojo's Bizarre, que é uma das franquias que eu mais amo, mas sim pelo fato de cada personagem ele não trazer características que eu diga, nossa, eu esperava isso. É tipo, é sempre uma coisa inesperada, sabe? Os personagens são muito únicos e eles te cativam por ter essa característica de eles serem tão únicos quanto o mundo que eles habitam, sabe? É como se eu tivesse uma... literalmente, Dorohedoro, a minha experiência foi assim, eu estou vendo uma coisa que eu não consigo adivinhar o que vai acontecer e eu nunca esperaria uma história desse estilo com esses personagens, sabe? É como se eu tivesse visto uma das maiores iluminações, assim, dos últimos, sei lá, 5 anos, sabe? É uma experiência que eu vou me recordar daqui a 5 anos, cara, porque... Quando eu terminei de assistir, não querendo pro final...
Eu te garanto que vai,
eu tá, fiquei, inclusive. Eu fiquei tipo... Eu preciso de mais, mano. Eu preciso agora. E aí eu comecei a ler o mangá. Porque, cara, não tem como parar. É uma parada que não... Eu não aguentei,
bem-vindo
eu preciso ver mais desse
clube,
mundo.
Dude.
Finalmente. Eu preciso ver mais desse mundo, cara. Caralho, é muito pica, mano. É muito pica esse anime, velho. É um absurdo ninguém falar muito dele, sabe?
É, o Dude... Eu na realidade, assim, eu estou... Muito feliz de ouvir o Dude com essa empolgação toda. O André já passou até a letra, né? A gente já tá há muito tempo falando pro Dude assistir, porque a gente sabia que ele ia gostar. E eu me enquadro na categoria de pessoas que assistiu quando ele saiu na temporada. Eu acompanhei ele. E sou a pessoa que não conhecia Dorohedoro pelo mangá antes, né? Eu conheci pelo anime e eu me apaixonei tanto pelo anime que eu fui pro mangá. Foi lançado no Brasil, inclusive, a coleção. Eu tenho a coleção completa. Comprei mês a mês, né? Tipo, bonitinho. O que o Dude falou, de uma forma geral, eu acho que resume Dorohedoro pra mim. E eu acho que pra maioria das pessoas que se afeiçoa à história, né? Porque o Dude foi falando, na minha cabeça, a palavra que fica é liquidificador criativo, tá ligado? Tipo, Dorohedoro é muito imprevisível. Dorohedoro é muito único. Justamente porque a premissa da história já é uma maluquice do cacete. Ah, tem feiticeiro, e aí os feiticeiros, tipo... Só o lance de como que a magia funciona nesse mundo, é tipo, tem um demônio, a pessoa nasce com a porra de um demoninho no cérebro dela, e isso é o que... E o demoninho produz uma fumaça, e essa fumaça é o que faz magia. Saca? Tipo, cara, premissa maluca do cacete. E aí o lance é que... Toda etapa da história é uma maluquice atrás da outra, é um personagem mais bizarro do que o outro, só que é um caos tão exacerbado, mas ao mesmo tempo que faz tanto sentido ali dentro, que foi exatamente o que o Dude disse.
É um caos organizado, eu gosto de dizer.
É um caos... Cara, eu não consigo falar organizado porque eu não consigo dizer isso com essa maluquice que rola, saca? Mas sim, é o caos que faz sentido. E você se sente relativamente confortável nisso. E eu acho que narrativamente falando existe um trunfo muito grande nesse aspecto, porque você sempre está instigado para a continuidade da história. Justamente porque você não faz a menor ideia do que vai acontecer, saca? Tipo, isso permanece a história inteira do anime na primeira temporada. E eu já avancei no mangá, não vou falar detalhes, mas tipo, isso continua no mangá, saca? Essa sensação. Pra mim é muito único. Pra mim, eu lembro que a gente gravou sobre Dorohedoro lá no Overdrive na época, né? Que ele passou e tal. E o sentimento pra mim com Dorohedoro... Ainda permanece o mesmo, e é pra mim eu lembro de vagamente ter falado algo nesse sentido, que é fazia anos que eu não lia algo ou qualquer tipo de mídia, assim, sabe? Tipo filme, qualquer tipo de coisa, mangá, anime, com um mundo tão único e tão original, sabe? Uma história muito original. E a gente tá 4 anos depois gravando a respeito e eu continuo falando. Nada é tão original quanto Dorohedoro e o que a Kyo Hayashida, que é a mangaka, né, a autora, criou com essa história, saca?
Cara, é louco demais relembrar, assim, porque eu não assisti semanal, igual o Lobato, eu fui meio que numa vibe maratonando, porque é um anime muito maratonável, porque ele é muito, muito misterioso, ele termina sempre com cliffhanger. E, cara, como é uma maluquice atrás de outra, você quer a próxima informação, vamos colocar assim, porque o mundo ele é construído de um jeito tão caoticamente harmônico, eu vou usar esse termo aqui, porque ele é caótico, ele é bizarro, ele te impacta, ele te marca também porque é uma coisa meio suja, né? Um ambiente meio... Cara, meio distópico, assim, então parece que, sei lá, é aquele tipo de lugar que tu vai e tem sujeira nos cantos, saca? Tipo, muita sujeira. Então, eu consigo imaginar alguém naquele mundo, tipo, sentindo esse peso, sabe? Tipo, eu sinto um pouco dessa vibe assistindo Better Call Saul. Parece que os caras estão sempre suado, sempre desconfortável, sabe? E eu sinto isso em Dororedoro. E... relembrando um pouco, eu confesso que eu não reassisti o anime, eu relembrei algumas coisas, não reassisti agora, mas eu assisti lá atrás. E cara, quando você começa no episódio 1, e aqui, cara, não é spoiler, vai, episódio 1. Quando, num primeiro momento, o Kaiman, o protagonista, cabeça de lagarto, morde um cara, a cabeça de um cara, e você pensa,
cara,
bicho...
Cara, é maravilhoso.
Você pensa, tá, beleza, ele vai decapitar o cara aqui, gore, sangue pra todo lado, anime terror genérico, sei lá... violência genérica e tal. Não, cara. Tem um cara dentro dele. Que bosta é essa, sabe? E ele começa a interrogar o irmão.
Demais, velho.
Cara, aí tu começa, bicho...
Amígdala dele, né? Tem um pessoa na amígdala dele.
Sim, mano. E você que tá ouvindo esse cast, talvez não assistiu, você tá tipo, cara, que bosta é essa? Mas ele te prende já nesse momento porque você fica tipo, ok... O bagulho é meio sujo, o mundo é meio maluco, vai ter violência, mas que porra é essa? Parece que tem algo a mais aqui. E aí, cara, a história te fisga, porque todo episódio tem uma parada assim. Todo episódio tem um negócio novo que é introduzido e ele casa com as outras coisas que já foram apresentadas, não tem aquele narrador expositivo, aquele personagem geralmente burro ou que é um personagem... Uh-huh. Como é que eu posso dizer? Um personagem que ele tá sendo introduzido naquele mundo e tem outro personagem que vai ensinar pra ele tudo. Isso não existe, cara.
Tu só vai vivendo, né?
Exato! E, cara, é um sentimento muito louco porque você realmente não sabe o que esperar. É um anime, eu acho que vocês usaram a palavra, assim, perfeita pra descrever. Imprevisível, cara. E isso
uma
te prende demais.
Uma coisa que eu
demais,
gosto bastante
assim.
Também que o anime traz no final de cada episódio, né? Que ele fala, o que aprendemos no episódio de hoje de Dororedoro? Ele fala várias coisas, né? Mas o que eu acho mais interessante é que... E o que vamos aprender no próximo episódio ainda está no caos. Isso é Dororedoro. E tipo, sim. Se encaixa muito com isso. Que tipo, mano, qual vai ser a próxima maluquice que eu vou conseguir interpretar desse mundo, sabe? E fazendo um anexo também com o que o André falou, eu acho que essas apresentações de Dororedoro dos personagens são muito emblemáticas, mas acho que a apresentação do Kaiman, sem sombra de dúvida, é a... Talvez eu esteja exagerando porque eu ainda tô no hype de ter assistido, mas eu acho que foi a melhor apresentação de protagonista que eu vi nos últimos anos, cara. Porque um protagonista chegar com a boca na cabeça do irmão... E do nada sai um irmão dentro da boca dele. Não é você. Daí, aí do nada ele solta. O que o cara dentro da minha boca falou? Mano, tipo uma frase que, mano... Quando é que um protagonista iria falar isso, tá ligado? E daí ele fala... Bah, ele falou que não sou eu. Ah, tá. Daí ele pega e faz carne moída do irmão. E tipo, mano... E daí o irmão que morreu... Sai do dedo dele uma fumaça que abre uma porta pra outra dimensão. E eu fico tipo, mano, aonde eu estou e o que eu tô assistindo,
o primeiro
sabe?
O primeiro episódio é fantástico mesmo. Isso
tá ligado?
É real.
Isso é 2 minutos de episódio. E como que você... tá ligado?
E você já viu alguém sendo fatiado, uma pessoa dentro da goela dele, ele comendo a pessoa, rasgando alguém... A Nikaido, Gyoza, tipo, cara, é muita coisa no primeiro episódio, é fantástico.
Nossa, sim, mas é
cara,
fantástico isso.
Magia, é um primeiro episódio de muito impacto, cara. Tu. É assim, é tipo. É o primeiro episódio de Vai ou Racha, né? Você vê o episódio 1 e ou você meio que se apaixona pela parada e tu fica muito interessado, ou tu fica tipo, irmão, eu vou passar longe dessa parada porque
eu concordo,
não parece ser pra mim. Tá ligado? Porque ele fala tudo que a série vai ser do começo ao fim.
É honesto, né?
É totalmente honesto, cara.
É,
e pelo que vocês estão falando aqui, parece que no mangá vai continuar. Então, não muda nem um pouco esse teor. Então, cara, é muito, muito honesto, muito transparente com... Me parece, cara, que a Hayashida, que ela escreve, ela parece que... A hora que ela começou a escrever, ela já tinha tudo que ela queria. Ela sabia exatamente o que ela queria entregar. E é um mangá longo, gente. É um mangá de 2000. Ele ficou até 2018, se eu não me engano, em publicação.
23 volumes, amigo.
23 volumes e parece pouco pelo tempo, mas é porque parece que deu umas treta com as editoras. Aí ele teve que pular, mudar de revista, coisa arada. Então meio que ele demorou por causa disso. Mas, cara, me parece que até esse tempo, talvez que ela tenha tido a mais por causa dessas pausas e tal, parece que isso deixou ela deixar a história dela... Permitiu ela deixar a história dela mais conexa e, tipo, não se perder na essência que já começa desde o começo mesmo, saca? Tipo, e, bicho, te pega, cara. Te pega de verdade. Mas, pra mim, o que brilha, até já jogando pra vocês aqui, é o world building, né? Que é a ideia de como aquilo é construído e a gente se sente, né? A tal da suspensão de descrença. Você não tem... Cara, você ativa ela muito rápido. Tipo assim, você entrou na parada... E você acredita em tudo aquilo muito rápido.
Muito
em nenhum
rápido,
momento velho. Você olha e você fica tipo, ah, mentirado isso aí. Pô, nada a ver isso. Cara, não. O bagulho te convence desde os primeiros 5 minutos e ele vai te convencer até o final. E eu acho isso muito foda. É muito difícil de fazer isso.
É porque isso entra no que você tava falando, sabe? Do tipo, o primeiro episódio já é muito honesto, muito rápido sobre a proposta dele, essa maluquice, o caos, essas narrativas doidas, sabe? Então... Se você, no primeiro, já não entra, já não joga a suspensão de descrença na casa do caralho, né? Se você já não larga ela, maluco, não é pra você, entendeu? Tipo, a pessoa não continua, não tem como. Então, quem continua já tá alinhado com a suspensão, sabe? Porque não tem como. E de fato, eu acho assim, até... Eu tô bastante curioso, na realidade, pra ouvir o Dude, assim. É, mas... Pra mim, os dois grandes trunfos de Dororedoro é, de fato, o universo, esse world building, a construção dele. E como ele se revela pra gente, né? Que é o que o Dude falou, você falou também. Esse negócio de, tipo, conforme os episódios vão avançando, sempre tem ou é um elemento novo, é um detalhe novo, é uma área nova dessa cidade, do buraco. Depois eles vão lá pro mundo dos feiticeiros. E a gente vai, tipo... É literalmente uma curiosidade de, caraca, olha que doideira. E, nossa, os demônios convivem com os feiticeiros e tem todo... Nossa, olha só esse feriado aí, que é um festival do demônio, da assinatura dos contratos. Cara, e é assim, isso é único, isso é maravilhoso, é fruto de uma mente completamente perturbada da Hayashida.
Cara, sim, ela com certeza tem uns probleminhas, mano.
E a segunda coisa pra mim são os personagens, mas isso vamos falar depois aí, que eu também acho muito forte os personagens.
Eu preciso falar uma coisa que eu acho que é uma das coisas que eu acho mais genial dessa autora.
O Dude, nesse momento, está com as mãos na cabeça. Cara, de tão emocionado que ele tá, tá, gente?
É que é uma... Pra mim foi...
Tá lindo de ver, André. Lindo.
A minha cabeça explodindo que, tipo, ao decorrer desse anime, a gente vê muitas coisas malucas acontecendo, coisas que tu fica se perguntando, tá, como isso vai acontecer, quem vai explicar isso, né? E a gente para pra perceber que a história dos personagens é que explica as paradas, não é a narração, ou não é tipo, ah, vou usar esse personagem aqui pra explicar pra ele, porque ele não entende a parada desse mundo, né? Tipo, a lá Shaman King, que tem aquele garoto que não sabe nada sobre os espíritos, e a história usa ele como se fosse a gente pra explicar. Na verdade, na história de Dororedoro, os personagens têm uma história que é contada que explica um pouco sobre a fumaça, né? Tem a história da infância do Shin, que explica sobre as veias que tem a fumaça dentro do corpo, né? Que ele faz uma coisa lá com os braços dele pra tentar achar a veia que tem a questão da fumaça dele e tudo mais. A questão dos contratos, né? Que é feito no Festival Azul. E sobre diversas outras coisas que tem nesse universo que são explicadas a partir de histórias de personagens, né? E depois eu quero adentrar também no En, que é outro personagem que tem uma puta de uma história fodida, assim. Esse personagem, pra mim, sem sombra de dúvidas, em questão de character design e estilo e poder e tudo, pra mim, ele é perfeito, cara. Ele parece um personagem de Jojo. Só se botar um stand atrás dele e falar que ele transforma tudo em cogumelo, mano, é um personagem de Jojo, tá ligado? Porque ele tem todas as características. Roupa, jeito de falar... Maneira de se vestir, jeito de falar, cara, mano, tudo, sabe, cabelo, mano, parece um personagem de Jojo, se botar um stand, cara, cara, eu não tenho palavras pra dizer
Dororedoro
o quão incrível.
Poderia ser uma temporada de Jojo, vamos ser honestos aqui.
Pô, cara, poderia ser, tipo, um Jojo
uma temporada com uma vibe mais punk, tá ligado, nesse rolê, assim.
Vai ver, vai ser o como é que é, tá em qual, tá no 9? Vai ser o 10 aí, quem sabe, né?
Quem sabe, né? Ah, até aproveitar que o Lobato falou punk, eu tava tendo uma conversa com o André aqui, um pouco antes, que eu senti essa característica de Dorohedoro, que ele é biopunk, né? O pessoal falou, o André tava até comentando, será que não é cyberpunk? Não, eu acho que é biopunk, que é uma temática tipo que tem Arcane, que é basicamente, são tecnologias avançadas, mas elas não usam da cibernética, né? Elas usam muito do biocombustível, por exemplo, né? Eles usam a fumaça pra fazer um robô se mexer, né? Eles usam de fumaça também pra fazer motos se mexerem, tipo, que é uma parada futurística que voa, mas ela não tem toda aquela coisa cibernética, né? Não tem computadores, não tem nada. Eu queria saber se tu acha que essa visão de que Dorohedoro é tipo um biopunk, um mangá biopunk, anime biopunk, ou acho que eu tô ficando maluco?
Não, eu acho que é uma leitura, assim. É porque o biopunk, ele é uma... Ele advém do cyberpunk, né? Ele, assim como o steampunk, tudo isso meio que foram criando...
Ramificações, né?
Ramificações, saca? E o biopunk é mais especificamente direto do cyberpunk, porque tem esse negócio de ser futurista, de ser distópico, tipo, sociedade meio que uma merda, grandes corporações. Aqui, tipo, no Dorohedoro não tem muito essa vibe de corporação, né? É muito forte, mas tem essa relação de classe que foi criada entre os feiticeiros e quem não é feiticeiro, né? Mas eu acho que é justo falar como biopunk, sim. Magipunk, talvez até, né? Um Magipunk mais caótico.
Magipunk? Nem sabia que existia.
O Magipunk é o Arcane. O Arcane, porque é a magia que... A tecnologia, ela tá associada à magia.
Entendi. Nossa, então é como se Dorohedoro fosse ser isso, mas ele acabou aproveitando uma vibe steampunk ali, meteu já fumaça. E acho que isso tudo, torna isso tudo muito único, né, cara? Eu acho que a gente volta pro tal do world building que a gente tava elogiando aqui, porque... O jeito como a narrativa vai ensinando a gente, ela vai dando dosagens exatas do que a gente precisa pra continuar engajado na história. Porque assim, bicho, é uma confusão generalizada, assim, tipo, é muito maluco. É o tipo de anime, como você não sabe o que esperar, você sente que você não aprendeu nada. Você tá assistindo, você não decorou as coisas, você não tá... habituada, eu conheço o Kaiman, ah, eu conheço a Nikaido, ah, eu sei o que esperar desse personagem, ou como tu olha pro Goku, tu sabe o que esperar do Goku, tu tá lendo One Piece, tu sabe o que o Luffy vai fazer, é previsível, em Dorohedoro não,
então
tu tem que
estar comportamental,
cara, tu tem que estar vidrado assistindo, porque tu não conhece as coisas, então tu presta atenção em tudo, bicho, inclusive nessas explicações, mas se desse muita explicação, tu ia ficar confuso. Então vai dando migalha por migalha e você vai pegando e vai juntando o quebra-cabeça e fica, putz, cara, faz sentido, pô, legal, tal. Você vai conectando as coisas e, cara, no final você tá totalmente imerso na parada, sabe? Tipo, é um negócio muito, sei lá, poucos animes fazem isso. O último que eu me lembro agora, que tem a ver mais com o peso do world building, é o Made in Abyss. Que é uma parada que, tipo, ele cria um mundo também que te convence, que te bota lá dentro e que funciona, sabe?
E não é expositivo, né? Tipo, ele isso. Vai te mostrando ao longo dos episódios, eu concordo.
Só que ainda é bem mais, né, do que o Dorohedoro. O Dorohedoro, realmente, ele não te explica nada. O Made in Abyss ainda tem uma vibe.
É porque o foco narrativo é diferente, né?
Isso, até o estilo de narrativa é muito diferente, né? Então...
Mas é uma boa comparação, eu gosto da comparação.
Uma boa. Cara, uma coisa que eu até tava lembrando agora quando tu tava falando sobre essa imprevisibilidade, world building, que não é bem o que... Não, a gente não entrou em parte spoiler ainda, mas eu acho que esse pequeno trecho, ele foi muito... Eu fui muito feliz nesse pequeno trecho, que é quando o Kaiman vai no restaurante e tem lá um anúncio que eles têm uma privada que a descarga usa as chamas do inferno pra queimar os seus excrementos. Eu lembro que eu dei pause na hora e fiquei...
Como assim,
velho? Um vaso com chamas do inferno pra queimar os excrementos, cara. Mas que porra é essa?
E isso é um vaso top, né? Tipo,
mano, que porra? Tinha uma puta instrução pra usar o vaso e eu fiquei, mano,
por que o cara fica vidrado? Porque tu tá o tempo inteiro se perguntando, tá, será que eles estão no inferno? Será que é isso? Tipo,
exatamente,
tu fica pensando,
cara.
E aí a hora que vem uma dica num tom de humor desse, tipo, a privada que usa o fogo do inferno, tu fica pensando, porra, será que eles estão no inferno então? Será que eles estão mortos? E na verdade, sabe, tu começa a pensar e a desgraça do anime, ele não te conta. mas tu tá interessado. Então tu vai, cara, devorando os episódios um atrás do outro, assim.
Mas vocês dois falaram um negócio que me chamou atenção, saca? Porque você tá falando isso dessa forma de, tipo, de que você pensa, começa a pensar, né? Não, o que será que tá acontecendo? É o inferno, não sei o quê. E o Dude também, na fala inicial dele, ele mencionou sobre como ele, às vezes, ele sentia, não, peraí, eu preciso entender isso, absorver e tal. Distou um pouco da minha experiência com Dorohedoro, porque eu percebi muito rápido que eu não tinha que entender nada, tá ligado? Era muito de deixar a parada me jogar coisas, informações, até porque alguém falou mais cedo sobre nonsense, né? Existe uma dose de nonsense ali.
Tem.
Porra, tipo, com certeza.
A privada do fogo do inferno, maluco. Tá ali por foda-se, entendeu? Tipo, é só porque tem demônios nesse mundo, tem essa relação. Os demônios conseguem fazer uma magia e implantar numa privada pro teu excremento ser eliminado com o fogo do inferno.
Eu tô vacinado com One Piece, né? Que geralmente tem conexão às coisas. Então, né? E o cara fica juntando as paradas.
Eu acho que essa é a parada. Eu acho assim, eu acho que existe uma linha narrativa que tá, de fato, ligada, que é o mistério por trás do Kaiman. Opa, o cara tem uma cabeça de lagarto, ele não sabe o que aconteceu, algum feiticeiro fez isso com ele, e beleza. Esse é o fio. O mistério que precisa ser resolvido, único e exclusivamente, é qual é o mistério envolvendo o Kaiman. Porque o resto da jornada do que acontece tem muita informação solta que... Não é que ela é solta gratuitamente de uma forma que não valoriza a obra. Pelo contrário, são informações soltas que valorizam o world building, que é o que você tava falando, saca? Que só tornam mais rico esse universo de tipo, porra, é um universo que tem uma privada que sai fogo pra eliminar as festas, tá ligado? É o tipo de coisa que eu me imagino jogando um RPG, tá ligado? Eu consigo me visualizar jogando um RPG maluco desse a um ponto que, cara... Praticamente qualquer coisa é possível, saca? Desde que, tipo, existe esse mundo dos feiticeiros que é mais bonitinho, é mais almofadinha, só que eles são cuzão, eles tratam a galera que não é feiticeira, tipo, como rato de laboratório, eles vêm, de fato, pra esse mundo mais pobre, fudido, pra fazer as pessoas sofrerem, pra fazer magia com eles, pra realmente lá rato de laboratório.
Praticar, né, que eles falam, né, eles usam os humanos que não têm magia pra praticar as magias deles.
Sim, exato.
Uma coisa bem maluca.
Só que, tipo, essa galera também tá vivendo, né? Tanto que um episódio que é muito marcante pra mim é aquele episódio do Dia das Bruxas, que, tipo, é um dia em que, porra, o lugar é tão tóxico, a área é tão tóxico que tem um dia no ano que os mortos saem da tumba e vem os zumbis e a gente tem que preparar a galera do bairro, tá ligado? Como se fosse os guardinhas do bairro pra matar zumbi. E, assim, cara, olha que parada maravilhosa, velho.
Não, e gera pontos ainda, né? Tem as tagzinhas, tipo, tu ganha prêmio.
Acho que eles enterram, pelo que eu entendi ali, né? Fiz uma interpretação que eles enterram morto com esse negocinho que
sim,
vira,
cara,
ponto pra eles trocarem numa feirinha depois.
Quanto mais tu matar, tu ganha prêmio, bicho.
Por quê?
É
porque eles sabem que a parada do morto vai voltar eventualmente, tá ligado? Por conta da poluição, do negócio ser tóxico, sei lá o quê. Cara, é uma doideira, velho. É maravilhoso. E tudo tem a ver justamente com o fato de que a poluição desse mundo está relacionada à magia. A magia que polui.
Exato. Então, cara, eu queria até abrir um parênteses, porque até uma crítica social tu encontra aí, saca? Esse debate do que os feiticeiros estão fazendo com a galera do buraco, né? Que é, tipo, literalmente tratando os caras igual lixo. Ele quer, de alguma forma, também, então... A autora, né, quer, de alguma forma, mostrar as consequências de um povo que tá subjugando o outro, entre aspas, subjugando, né? Mas tá se aproveitando e, porque são superiores, porque tem magia. E você pode substituir magia por qualquer coisa, bota dinheiro na parada. É a mesma merda, né? Então o povo que tem dinheiro tá se sobressaindo em cima dos caras que não tem. Então vira uma crítica muito fácil também, o que é bizarro. Porque o anime, ele parece passar longe de querer discutir esse tipo de coisa de tão... hiperbólica que são as coisas, porque tudo é hiperbólico. Até a ação, que a gente nem mencionou aqui, apesar de ter dado uma mencionadinha aqui e ali, que o bagulho tem muito combate, muita ação e muita violência, né, cara? Tipo, é um negócio assim que você tem que estar meio preparado também, né? Porque não, apesar de ser mais leve, ter uns tons de humor aqui e ali, tem cenas com gore relativamente pesado. Eu sou um cara que até... lido na boa, não me impacto com esse tipo de coisa. Mas acho que algumas pessoas podem sim se impactar, porque essa atmosfera suja, essa violência, é de dar soco e arrancar pedaço dos caras.
Cara, eu...
É um negócio bizarro,
sabe? Eu acho que, na verdade, essa parada de tu ter muito gore e muita comédia, ele acrescenta ainda mais essa questão de Dororredouro ser tão único. Porque, ao mesmo tempo que tu fica em pânico com o terror que a história traz, ele traz comédia em cima. E eu acho que isso acrescenta mais esse ar de maluquice que esse mundo traz, sabe? Eu acho que, até voltando ao episódio 1, por exemplo, que o Kaiman destroça o amigo do Fujita, né? Tipo, faz picadinho dele e passa ali 5, 10 segundos ele tá rindo, né, com a Nikaido, falando sobre outro assunto. Ah, vamos comer gyoza, sabe? Tipo, ele troca pra comédia.
Casualmente,
fica, tipo,
né?
É, casualmente, tu fica tipo, mano, que loucura, velho. Ele tá falando normalmente como se nada fosse nada. E realmente, nesse mundo, isso aí é nada como nada. É mais um dia comum na vida do Kaiman, sabe? Então, eu acho que essa temática bem distinta de comédia e gore e muitas lutas e muito sangue, porque, nossa, esse anime aqui tem sangue que é um chafariz, né? Eu acho que acrescenta ainda mais nesse conjunto inteiro que é Dororredouro, sabe? Esse caos.
É, e combina, eu acho que o lance do gore, a violência exacerbada do anime, combina com o fato de que a gente está ali vendo uma narrativa em uma realidade marginalizada. Então, até a violência está banalizada nesse mundo, saca? Tipo, é muito natural ver dessa forma, porque para a vida daquelas pessoas, a violência é natural. Então, tipo, esquartejar alguém e tudo mais é, tipo, é um negócio... É banal,
é uma terça-feira,
entendeu?
Né?
É uma terça-feira.
Esquartejar alguém é uma terça-feira, foda-se.
Exatamente, é a sobrevivência do cara do dia, entendeu? Tipo, porra, o cara tentou me assaltar e eu fui lá e esfaquei o cara. É uma bizarrice, mas ao mesmo tempo, o que você falou, André, de, tipo... Ah, tem uma crítica, tem alguma mensagem, tipo, eu acho que ele não tá... Eu não sinto que a obra tá tentando se aprofundar pra caralho nessa mensagem, mas
não
eu
tá.
Acho que ela é inevitável, sabe? Uhum. Porque justamente...
Isso que é foda.
E isso é maravilhoso, na real, porque você continua extraindo uma mensagem positiva, né? No sentido de reflexão, de buscar esse tipo de pensamento crítico na pessoa que assiste. E só um comentário rápido até sobre a estética e tudo mais poluída que vocês estavam mencionando. Eu lembrei de um comentário que eu vi uma vez de gente que não gostou de Dororredouro, num sentido de eu não consegui ver e tal, porque passava a impressão de molhado, úmido, saca? Que é justamente isso do ambiente ser sujo, o ambiente tá o tempo inteiro, é caos, é sujeira.
Meio mofado, parece.
Meio mofado,
né?
A pessoa usou a expressão úmido, do tipo, parece como se tivesse aquele lodo da calçada, tá ligado?
Entre meio fio
da calçada,
legal,
assim.
Caralho.
Eu achei isso perfeito, só que eu falei, é isso. É exatamente essa sensação.
É o sentimento, perfeito.
Muito
cara.
Honesto. E a pessoa não gostava dessa sensação, logo ela não.
Cara,
não
fica
honesto, né? Não fica.
E, tipo assim, eu tinha comentado muito a respeito que eu não gostei tanto da animação no começo, até porque a uma primeira vista, sem assistir o anime, ele tem um pouco desse bloqueio, porque o uso de CGI é bem nítido, né? Acontece algumas vezes tem cenas 2D, né, de animação, mas em algumas outras de ação, principalmente, o uso do CGI, ele é... Não vou dizer exacerbado, mas ele é constante.
Não, mas uns 50%, 60% é CGI.
É, mas assim, a escolha de CGI pra mim é perfeita, sabe? Porque traz essa tonalidade, tipo, não é um anime qualquer, sabe? Tipo, não é... Se fosse tudo 2D e bonitinho, eu não sei se eu iria gostar da mesma maneira que eu gostei. Porque o traseiro CGI parece que dá um toque ainda mais nesse... Cara, não é pra todo mundo, sabe?
Caralho, os caras se aproveitaram do Vale da Estranheza que o CGI gera pra gerar mais estranheza no anime que é estranho, mano. Olha que... Tá ligado? Não sei se deve ter sido por isso, né? Mas
acho que não, cara. Cara,
provavelmente não. Acho que é porque os personagens têm muito detalhe, né? Tem muito detalhe e tal. Então animar essa porra ia dar um trabalho do caralho.
É o próprio Kaiman. A quantidade de chifre que ele tem. Aquilo ali é maluquice desenhar.
Exatamente. Ia dar muito trabalho fazer isso. Mas o estúdio é o MAPPA, né? Então o MAPPA, antes de virar o MAPPA de hoje... Porque o MAPPA de hoje ele tá muito mais hypado, muito mais explodido aí depois de Jujutsu, depois de vários animes muito populares que ele fez. Mas na época ele tava com umas coisas mais tipo, um Dororo, que não é Dororedoro, reparem, né? É parecido, mas não é, é outro
anime. Mas é
anime,
bom também.
Que é
acho que é discutível. A gente pode chegar lá. Em outro momento a gente pode discutir. Nem quero mais. Mas, cara, então o mapa que... ele deve ter ido pra essa estratégia do CGI, provavelmente por causa de uma questão mais de budget mesmo, de orçamento, que ia ser muito complexo de animar a parada toda. Mas até eu ia perguntar pro Lobato, que é um aspirante aí, né? Aspirante não, vai, né? Já fez várias aulas aí, já sabe desenhar em 3D. Cara, tem muito 3D naquela porra ali ou não?
Tem bastante, tem bastante. Mas é o que o Dude falou, saca? Não é... Eu vi muita gente reclamando de 3D do Dorohedoro na época, assim... porque, de fato, sobressai, assim, no sentido de aparece, não é o 3D do Demon Slayer que é usado, tipo, quando o personagem tá na sombra, sabe? Tipo, que a galera tenta esconder o 3D. Aqui não tá tentando esconder. Ele tá ali sendo jogado na cara. Mas, ao mesmo tempo, é o tipo de obra que eu sinto que ajuda a exercer aquilo que eu acho que todo fã de anime deveria ter um pouco, que é aceitar que 3D é uma realidade da indústria e que precisa ser utilizado como ferramenta. E em alguns casos, né, sei lá, o Trigun Stampede, né, é uma escolha estética, uma direção de arte que vai naquela direção do 3D.
O próprio Beastars também, né?
O Beastars também, o 3D é uma escolha de direção de arte, é específico a escolha, né, não é... Não tá usando pra economizar, ele tá usando porque essa é a escolha realmente do anime. E o Dorohedoro, eu acho que misturam muito disso. O que o Dude falou que eu acho interessante comentar, até pra comentar um pouco sobre a Hayashida e o mangá, que a gente comentou em off, na realidade, né, Dude? Que a arte da Hayashida, ela pesa muito no lance da sujeira, saca? Da poluição visual. A escolha estética de Dorohedoro é poluição visual. Isso que é o que faz parte da escolha de direção de arte, saca? E no mangá, isso é, assim, é elevado à enésima potência, porque, pra além de tudo, é um mangá, é preto e branco, então pesa pra caralho.
Tudo é preto na página aí, né, porra? Tá louco, cara.
No anime, é consideravelmente mais bonito na adaptação, pela cor, pela textura das coisas, até porque... Se for, assim, se você falasse pra mim, você gostaria que o anime de Dorohedoro fosse um anime rabiscadaço, sujão pra caralho? Eu acho que ia ser do caralho. Mas eu acho que não ia ser sustentável como projeto, tá ligado? Então, eu acho que da forma como ele foi feito, você vai falar pra mim, é a animação, tua animação favorita, de um ponto de vista técnico? Não é, mas... pra mim serve muito que bem o que eu precisava ter dessa história, que é o mundo, os personagens e tudo mais, tipo...
É uma puta experiência, cara.
É isso.
No começo eu torci o nariz, eu vi trailer, eu fiquei tipo, caramba,
Tem cena que é meme até, na internet, do cara, tipo, pô, aquele cara com a cabeça de galinha, que eu esqueci o nome dele lá, que vira o Kaido e começa a rebolar, saca? Tipo, e o 3D esquisitaço, tá ligado?
O Shota, que é o passarinho.
Isso,
lá.
ele mesmo,
o Shota. Porque, assim, eu torci o nariz, quando eu vi, assim, porra, olha esse cara com cabeça de jacaré que parece uma massinha, sabe? Tipo, no trailer eu senti isso. Mas quando eu vi o contexto inteiro, e o Dude falou que até estranhou um pouco no começo, mas, cara, episódio 2, irmão, tu já tá lá dentro, cara.
Exatamente,
tu não tá nem aí,
cara,
velho.
Exatamente.
Tu não tá nem aí.
2, 3 ali, tu já esqueceu.
Cara, tu nem lembra que é 3D, e eu acho que essa é a mágica da parada, porque o único problema do 3D é que ele te tira da imersão, muitas vezes. Porque tem muito anime que é full 2D, e aí, de repente, tem, sei lá, um dinossauro, um monstro bizarro com um CGI fajuto lá. Então, cara, tu vê aquilo e tu pensa, pô, que isso, cara? Virou um... sei lá, o que que é essa porra aí que apareceu do nada, totalmente diferente de tudo que eu vi até agora. Em Dorohedoro isso não acontece, porque como ficou harmônico, junto com o caos, junto com a parada toda, eu acho que foi uma escolha, sim, provavelmente foi uma escolha muito consciente de direção de arte e também já, obviamente, abate a parte de custos também, né, que com certeza fica um pouco mais acessível. Nem sempre a gente sabe que tem 3D e que é mais caro que 2D, né? Mas aí no mundo dos animes não, geralmente não é o caso. Mas é interessante, cara. É no mínimo interessante. E se você... porque eu conheço muita gente que não foi por causa disso. Tem gente que não assiste, né, anime 3D, assim, CGI. Cara, não fuja de Dorohedoro por causa disso, sabe? De verdade. Você tá perdendo uma puta de uma experiência que, cara... não tem nada a ver, assim.
Eu digo que poucos animes trazem esse ar de experiência, sabe? Experiência única. Eu acho que o último que me trouxe essa mesma vibe foi Ping Pong The Animation, que também é outra experiência, que eu vi muita gente reclamando da animação, por exemplo. Mas são animes que eles trazem essa experiência.
É que é foda. É que nesse caso eu sinto que a reclamação advém realmente do lance do gosto pessoal. Esse é o ponto. Porque o Ping Pong da Animation, primeiro que é Masaaki Uasa, tá ligado? O cara é um puta de um animador. Ele é foda, isso é inegável. Quem não gosta do que ele faz ali... Não gosta porque não se afeiçoa com o gosto pessoal dela, tá ligado? O estilo dele. Mas o que o Masaaki Uasa tá fazendo é técnico pra cacete, é algo pensado, entendeu? Tipo, não é mal feito. É absurdamente foda e ele é intencional. Então, tipo, se você tá aberto pra experiência diferente, pra parada que sai do lugar comum... de anime normal, né? Tipo, você vai estranhar, mas se você estiver aberto, você vai gostar pra caralho.
Pega mais forte na gente, porque a gente vê muita coisa, né, cara? Então, quando a gente vê um Dororedoro, o ping-pong brilha o olho do jeito que... Nossa, cara.
Uhum. Eu acho que uma coisa também que eu acho muito interessante aqui, já que a gente falou de Masaaki Uasa, que eu acho que Dororedoro tem, e as pessoas, às vezes, elas não pensam nesse ângulo que eu penso, que eu gosto quando o anime tem identidade. Sabe? Eu acho que Dororedoro, os animes Masaaki Uasa tem, eles têm identidade, eles estão fora desse escopo de animes padrões da temporada, sabe? E eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão procurando esses padrões, e às vezes elas não param pra perceber que elas podem ter uma experiência que traz uma identidade própria de um artista, entende? Elas não param pra perceber isso, às vezes elas estão procurando a mesma coisa que elas assistiram na temporada passada pra talvez tentar repetir o mesmo sentimento. E às vezes elas poderiam se dar o luxo de experimentar gostar de outra coisa, de experimentar uma coisa mais bem pensada, uma identidade diferente, né? Uma maneira diferente de te contar uma história por meio de uma animação japonesa.
Eu acho que o suprassumo é quando tu bate o olho numa nova parada daqui a um tempo e tu pensa, porra, parece Dororedoro. Tipo, o bagulho vira referência.
Exatamente.
Tipo Jojo. Pô, isso aqui parece Jojo. Cara, fala o que quiser. Mas, cara, tem uma identidade muito forte, entendeu? É muito, muito forte. O bagulho vai prevalecer por, cara, anos, décadas, sabe? Porque quem for fazer depois vai fazer pensando naquilo, saca? Então, quando tu faz uma parada assim, precursor, um negócio único, tu com certeza influencia outros artistas e isso é muito foda, cara. Eu acho que é tipo suprassumo. Se eu fosse um artista, seria tipo suprassumo ver a galera se inspirando na minha arte pra fazer a deles. Eu acho que, tipo, é o jeito mais foda de disseminar arte, assim, sabe? Eu acho que é muito marcante, assim. Bom, agora, abrindo a porteira aqui, como os garotos estavam brincando, vamos entrar num papo que vai envolver os personagens, vai envolver enfim, a gente vai conversar sobre cenas, sobre plot twists, sobre o final, então a gente vai falar de spoiler agora. Você que ouviu o cast até aqui, sem dúvidas, já tem o suficiente pra ir assistir essa porra desse anime que é muito bom, depois vim aqui pra ouvir o cast até o final, mas quem quiser só pular a parte de spoilers, pode pular pra...
1 hora, 8 minutos e 37 segundos.
Mas Dude, tu que é um cara que se coça aí, né? Você sempre quer falar de spoiler. Sobre o que tu quer falar agora, então? Qual personagem? Qual que te marcou, cara?
Quero falar sobre um aspecto muito gostoso de Dororedoro, que é o quê? A gente teve diversos personagens sendo apresentados, né? Teve o En, teve o Shin, teve a Noi... Teve a Nikaido, né? O Kaiman, a gente já falou bastante aqui sobre ele, mesmo sem spoilers e tal.
Mencionasse vários gostosos aí, gostei.
Mas uma característica que eu parei pra perceber que Dororedoro tem é que se tu parar pra perceber, meio que não existem vilões nessa história, sabe? Eu acredito que cada um está lutando pelas suas coisas, bem dizendo, né? E uma coisa que eu achei fascinante, né, que... O Shin, que é aquele personagem loirinho, né? Que usa a máscara de coração invertida, que eu acho genial. O fato de o mundo é bizarro pra caralho e ele usa a máscara bizarra, tipo...
Invertida.
Tipo...
Porque foda-se.
Tipo, foda-se porque sim, sabe? Eu acho que ele é um personagem muito interessante porque, apesar de ele ter todo esse escopo de violência... E ele teve uma história bem traumática que é contada, né? Que ele vivia no buraco e ele foi caçado no buraco e por causa disso ele virou o que ele é hoje, né? E se tu for parar pra olhar ele sozinho, ele poderia ser um protagonista dessa história. Porque o Kaiman, ele também se encaixa nesse mesmo ponto. e tu vê as interações que o Shin tem com os outros personagens que estão no círculo dele, ele é um cara super de boa, sabe? Ele, assim como o Kaiman também é um cara super de boa, só que quando ele vai lidar com magos, ele é maluco, ele mata os caras. E o Shin também é a mesma coisa, quando ele vai lidar com esse pessoal do buraco, ele é um porra louca fudida que mata os outros a martelada, sabe? Então, cara, aqui eu acho fantástico essas viradas de histórias que o Dorohedoro traz, que ele traz uma história que faz coerência, que não diz se o personagem é protagonista ou vilão. Ele diz que ele é um personagem que faz parte desse mundo, né? E a gente vai ver a história desse personagem nesse mundo. Assim como a Noi tem a sua história com, na época que ela ia virar demônio, e o Wayne também, aquele episódio que mostra o filme da história da vida dele, que tu fica tipo, mano, que porra é essa, mano? Tipo, muito exagerado, muito maneiro a história dele, o incidente que ele causou na cidade, né? Mano, eu acho isso muito foda e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o que vocês acharam desses personagens, que pra mim, mano, é difícil botar em palavras o que eles trouxeram, assim, dessa experiência maluca que é ver Dorohedoro.
É, eu acho que você descreveu bem esse negócio da vilania, né, na série, porque se a gente parar pra pensar, o mocinho e o vilão é sempre uma questão de ponto de vista, né? Tirando obras que são objetivamente, querem ser claras nessa seleção, né? Do tipo, os Jedi são do bom, sabe? Tipo, os Sith são vilões, lado negro, lado light, da força, esse tipo de coisa. Quando não faz isso de propósito, o resto é ponto de vista. E aqui é 100% sobre ponto de vista, porque todo mundo é psicopata, todo mundo é violento, todo mundo tá fazendo maldade com alguém, maldade num sentido amplo, no escopo muito amplo, na realidade, saca? Tipo, que nem vocês falaram, tipo, no primeiro episódio tá o Kaiman lá fatiando um cara de uma forma cruel pra cacete, e é isso aí, sabe? E ele é o nosso protagonista, apenas e simplesmente porque a gente vai acompanhar essa jornada dele e o mistério dele. Só que eu concordo 100% com o Dude quando ele fala que a história, ela vai mostrando pra gente, vai apresentando esses outros personagens secundários e terciários e tudo mais. E, cara, todos eles são muito interessantes. O Shin e a Noi é uma... eu gosto demais do Kaiman e da Nikaido, mas, tipo, o Shin e a Noi, eles são personagens tão incríveis quanto, assim.
Um complementa o outro, cara.
E até o Fujita com a Ebisu, sabe? Tipo, são personagens também são interessantes. E pra mim é muito especial o fato deles serem bem aproveitados na história, a um ponto que, quando o núcleo da história não tá no principal, que é o Kaiman, você não sente falta. E não é que, tipo, não é que você não gosta do Kaiman, é só que, tipo, se você tá longe dele, a história dele está continuando em algum aspecto. Só que você está interessado em ver esse lado dos outros. E é um ponto que o exemplo do Ayn, né? Que em tese é o vilãozão, né? Entre aspas, muitas aspas aqui. Ele é o principal antagonista, né? Do Kaiman. Não que ele é o vilão da história. O Ayn, não. Eu falei Ayn, eu falei o cachorro do Cowboy Bebop. É o Ayn.
Eu até achei que eu tava pensando errado. Sim, não, eu vou falar Ayn agora também, né?
Eu que falei errado aqui. Mas o Ayn é um cara muito interessante. Ele é um personagem fantástico. E ele é bizarro. E ele é excêntrico pra cacete. Com toda essa bizarrice dele do cogumelo. E o jeito dele se vestir. E a rotina dele lá na mansão dele. Cara, eu falei lá no bloco anterior que o world building era um dos pontos fortes. E a segunda coisa é os personagens. Pra mim, os personagens são maravilhosos, assim. Tipo, eu acho que a autora, né, a Hayashida, ela foi muito feliz. Eu acho que hoje Dorohedoro é uma das coisas mais únicas, uma das obras mais únicas que eu entendo pra mim, assim, na minha experiência e nas minhas referências, lendo mangá e assistindo anime e tudo mais. Justamente porque ela conseguiu casar, eu acho que as duas coisas mais importantes que precisa ter numa história. São bons personagens num mundo interessante. E no geral, não precisa nem ter um mundo interessante, saca? Pra ser uma história massa. Se você tem bons personagens, já sustenta. Agora ela conseguiu juntar essas duas coisas. E o tipo, então, meu amigo,
e uma
isso,
coisa, sabe? Não sobrepõe a outra, eu acho que isso é foda.
Complementam, né?
Às vezes acontece do mundo ser tão mais interessante que aí cai lá no protagonista, que é um cara meio Zé Bunda, tu não quer ver ele. Tu quer ver mais do mundo.
Made in Abyss, inclusive, cai um pouco nisso, né?
Made in Abyss acaba caindo
voltando
um pouquinho
nisso. Voltando, por exemplo, lá do Made in Abyss.
Porque você quer ver muito mais do abismo e das
paradas... Do que essa não... galera que tá rolando,
você não
é
tá tão interessado assim na Rico, que é a protagonista, entendeu? Pelo menos é o meu caso, eu acho que a maioria das pessoas talvez tenha esse sentimento, até talvez contrário ao meu, enfim, não sei. Mas eu sinto muito mais interesse no abismo do que na Rico. Agora, em Dororedoro é muito equilibrado. Eu quero saber mais das duas coisas, porque parece que uma coisa conversa tão bem com a outra que não daria pra ter um sem o outro, entendeu? Diferente do abismo, o abismo tá lá. O abismo tá lá. Agora, o mundo de Dororedoro, inclusive no caso do En, que é o pra mim, é o melhor personagem, tipo, em termos de escrita, né? Tipo, o personagem mais bem construído, mais bem escrito, pra mim é ele, não é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é a Nikaido. Gostei muito do estilo dela, porque ela é tipo mulher porradeira, mas ela ainda tem um jeito, tipo, um pouco diferente da Noi. Que eu acho a Noi muito grotesco, assim, também, né? Tipo, muito... E a Nikaido tem um mistério ali envolvendo ela, lembrando que a gente já tá numa sessão de spoilers aqui, né? Então quando a gente descobre que ela é uma feiticeira, eu fiquei tipo, caralho, como que isso vai... Como que ela e o Kaimon vão ir daqui pra frente? Porque ele tem esse repúdio pelos... E qual a conexão dela com os demônios? E ela conhece ou não conhece quem? Tal? Quem é ela? Então eu acho ela muito misteriosa. Então, eu gosto mais dela, mas o En, ele é literalmente aquele mundo. Aquele mundo só é assim por causa dele. Então, pelo menos o dos feiticeiros, né? E por consequência, o buraco também, porque se o dos feiticeiros não fosse como é, com certeza o buraco não seria como é também. Então o En, ele é muito a essência daquilo e ele é um personagem, ele não é o mundo em si. Então tudo conversa muito, cara, e tu fica muito, muito... interessado em ver como que essas coisas vão interagir cada vez mais e onde que a gente vai chegar, sabe? Então, isso tudo na imprevisibilidade, né? Tudo.
Esse En, ele me passou muito uma vibe de, tipo, Vitor Corleone. Acho que vocês já viram Poderoso Chefão, né? Tipo, um grande boss que controla toda uma estrutura, né? Que ele tem até a história dele contada, né? Que foi maltratado e tal. Daí ele começou a juntar pessoas, né? E começou a fazer a família dele, né? Que é basicamente ele é chefe de um grupo mafioso desse mundo que ele trafica fumaça e tem seus estabelecimentos que deve
trafica
usar...
Trafica fumaça, é bom demais esse conceito.
Não, cara, é uma coisa que tu fica tipo...
Eu
de
amo
cara.
Isso, velho.
E eu acho muito legal também que esse personagem em si, ele não passa aquela vibe de maldade, né? Sim, uma vibe de... Ele tem interesse nas coisas, né? Ele é um cara interesseiro por questões da família, de poder e tudo mais... Mas ele não é mal, porque ele tem
lança
que ser
o
mal.
Ponto de
ele,
vista,
é,
né?
Ele é mal no ponto de vista que a gente enxerga, sabe? Então eu acho que isso torna o personagem ainda mais interessante. E falando interessante, eu queria trazer um assunto aqui pra discutir, que eu acho que é bem pertinente, que a gente entrou numa zona de spoiler e até o André comentou sobre a Nikaido, que uma coisa me incomodou, acho que a única coisa que me incomodou, né, que foi... O que aconteceu é que ao mesmo tempo que a Nikaido foi apresentada como uma feiticeira e foi falado que ela utiliza magia do tempo, né? Que é uma magia muito rara e tudo mais, e foi se criado um mistério em cima disso, ela não foi usada nessa temporada. Tipo, foi falado, mas não foi utilizado. Tipo, uma arma de Chekhov que não foi usada, sabe? Eu achei isso... Eu não sei se... Eu fiquei com um misto de sentimentos dentro de mim, porque foi falado e não foi usado. Eu fiquei tipo, mano, será que era pra ser isso mesmo? Era pra ser falado, criado uma expectativa grandezaça em cima. Ela vai lá e usa a magia dela pra vender, pra conseguir dinheiro, pra falar com o demônio. Daí ela praticamente arrebenta com o dono da loja pra ela não ficar com a fumaça dela, porque ela considera a fumaça dela perigosa. E daí tu fica se perguntando, tá, por que a fumaça dela é perigosa? Aí tu descobre, tá, é magia do tempo, tá, mas o que que essa magia do tempo faz? E tu vai acompanhando os episódios e tu fica, mano, eu preciso saber, porque foi criada uma expectativa muito pica sobre... É muito fodida essa magia. E tu não vai descobrir o que é essa magia nessa temporada, sabe? Tu fica tipo... Filho da puta, velho. Tu fica tipo, mano, eu preciso saber. Aí tu vai pro mangá, né? Porque daí tu não tem como, velho.
Eu acho que é natural, por causa da construção do mistério, né? Eu acho que é o momento em que a gente adiciona um elemento de mistério na trama pra além do mistério do Kaimon. Porque, tipo, você vai avançando no mangá e... A resposta para um pedaço dessas perguntas que acontecem relacionadas a Nikaido são respondidas rápido, mas a do Kaiman não, tá ligado? Então, eu acho que é proposital, de fato, pra você realmente ficar mais instigado em querer saber mais, sabe? E a primeira temporada tem um recorte muito específico. Tanto que o final da primeira temporada, eu fiquei com essa sensação, dude, assim, não de uma forma negativa, mas foi o que me fez ir pro mangá.
O cara fica agoniado, mano.
Eu fiquei agoniado. Eu falei, eu preciso demais, eu preciso saber como é que vai continuar daqui. Caralho, ele fugiu com ela e ela tava meio que, tava sendo manipulada. É, o En colocou o contrato do demônio do coração dela
não,
e tal.
Não, mano, isso aí é loucurada demais, velho. Isso é loucurada demais, essa do contrato aí.
Cara, isso é, pra mim, se for olhar pra parte comercial da coisa, é um dos maiores trunfos, né, de Dororedoro, porque ele te força a ir pro original, cara.
E adiante.
É, ele te força, mesmo. Cara, ele te
a minha
força.
Crítica é o anime tá demorando tanto pra sair
a
segunda temporada.
É, isso, porra, 4 anos aí, não saiu ainda, né, a previsão é pra quando? Tu falou que foi anunciado agora em janeiro, mas é pra esse
eu
ano
acho que vem? Eu acho que sai no final desse ano, não tem uma data exata, mas pela forma como eles divulgaram, muito provavelmente seja mais pro final, segundo semestre.
Tá na Netflix ainda? Porque eu estava na Netflix. Eu assisti na Netflix.
Não, eu assisti na Netflix.
Tá assistindo na Netflix?
Tem pode até crer. Dublado na Netflix, tá?
A dublada chegou a sair porque na época eu ouvi, né? Eu lembro que eu ouvi o episódio do Overdrive faz muito tempo. Foi episódio número 30 e poucos de vocês.
Foi o primeiro episódio do Bianese, inclusive. 33.
Foi o primeiro do Bianese?
Foi o primeiro do Bianese,
33. Caramba, cara. Caramba. Porque, tipo, faz muito tempo, e eu lembro que... Acho que, inclusive, foi ele que falou que a dublagem não... Não tinha saído, porque foi bem na época da pandemia, então teve uns problemas. Então chegou a sair, Dude, a dublagem agora.
Chegou não, tá dublado. Tá totalmente dublado na Netflix. Se você for assistir... E, mano, é um estúdio pica, tá? Porque eu parei pra assistir o episódio dublado e, mano, é só dublador famoso. Tu escuta as vozes, tu conhece todas. Assim, eu que já assisto bastante coisa dublada e gosto bastante do meio de dublagem, percebi muitas vozes conhecidas.
Cara, que da hora. Mas só pra fechar sobre o final ali, pra mim é sensacional, porque ele te força a ir pra mais, ao mesmo tempo que ele meio que... pelo menos ele resolve aquele lance do, pô, será que o Kaiman vai ficar... vão ficar juntos, né, Nikaido e Kaiman? Juntos não no sentido romântico da coisa, mas juntos tipo como parceiros, porque o Kaiman tinha essa repúdia por feiticeiro. Será que a amizade deles vai superar isso? Então meio que esse ciclo se fecha... E a gente vai partir pra um próximo ciclo agora, né? Que sabe lá Deus onde vai parar. Vocês sabem, né? Porque vocês leram. Mas eu não sei porra nenhuma. Então, cara, eu não faço ideia pra onde isso aqui vai. Depois que eu relembrei Dororedoro, eu decidi que eu vou reassistir. Porque, cara, relembrando assim, vendo resumos, né? Porque foi o que eu fiz pra vir gravar esse cast. Eu fiquei, cara, puta que pariu. Eu preciso ter essa experiência de novo, cara. Porque é um negócio muito louco. E aí eu considerei ir pro mangá, mas agora que tem anime anunciado, eu vou esperar.
Eu vou te falar um negócio. Você que já viu a primeira temporada, eu recomendo ler, tipo, ler do começo, assim. É uma experiência que vale muito a pena.
É uma ideia, né? Não tinha pensado nisso.
Uma experiência que vale muito.
Eu queria trazer outra pauta aqui, que eu preciso saber como é que foi a experiência de vocês, porque pra mim, eu me senti como se eu estivesse numa trip psicodélica, sabe? Quando foi introduzida essa parada de noite azul, e pra mim, acho que a cereja do bolo é essa Black House, mano, do caralho. Porque a Black House tá até na lista de personagens do My Anime List, mano, de tão maluco que é isso, sabe? Eu acho que... quando é introduzida essa parada da noite azul, que é 4 noites, eu pensei, cara, parece coisa de carnaval, sabe? Tipo, 4 noites de festa e tal, tal, tal. E daí eles vão pra uma casa que eles têm que fazer um contrato com uma pessoa, e daí abre a caixa torácica, puxa um pedaço de carne, escreve seus nomes e um botar no outro, eles fizeram um contrato. E que porra de contrato é esse que tá acontecendo? Por que que eles fazem isso? E tu fica tipo, mano, que trip é essa, irmão? Que trip é essa? O que que tá acontecendo? E eu acho isso muito legal, por causa que, a partir desse ponto que acontece essa bizarrice, a história, a partir das coisas que vão sendo contadas, ela meio que tenta explicar essa tradição que eles fazem de 4 em 4 anos, né? Mas eu queria saber como é que foi essa experiência pra vocês, se vocês compraram essa ideia, ou se vocês ficaram tipo, mano, é só mais uma parada bizarra de Dororedoro.
É, eu comprei por ser mais uma parada bizarra de Dororedoro, tá ligado? Tipo, pra mim, tudo desse anime segue essa lógica, saca? Tipo, não... É, e alimentar o world building... como que essas dinâmicas malucas dessas pessoas desse mundo. Inclusive, essa parte da Noite Azul é um momento ali da temporada que eu gostei demais, porque dá pra ver que, em tese, é um momento de relativa fragilidade, assim, entre aspas, dos feiticeiros, porque é um momento que, em tese, pô, é uma festividade, tem a competição de comida lá, tem todo o negócio, de fato, um carnaval, saca, dos caras. E só que ao mesmo tempo é um momento importante pra eles, porque é um momento em que eles vão assinar esse contrato com os demônios das parcerias, né? E é um momento que, tipo, tudo meio que escaralha, porque é o momento que descobrem sobre a Nikaido, o En quer ter acesso a ela, né, fazer esse contrato com ela, por conta do poder dela. Ao mesmo tempo, a gente vê o lado fofo da coisa também, porque tem o lance dos votos que continuam sendo trocados, porque é quase como um casamento, né, tipo, não de um ponto de vista romântico.
Meio burocrático ali, né?
É, mas por exemplo, mas você vê como... No caso do Shin da Noi, né? Tipo, que eles estão renovando o contrato deles. E a gente descobre do passado deles, de como rola essa confiança. É realmente, tipo, a gente não tá vendo eles beijando na boca, tá ligado? Nem nada do tipo. Ou tendo uma relação romântica. Mas é o ápice da parceria e da confiança mútua. E,
que não deixa de ser amor também, né? Se a gente não, parar pra pensar.
É,
né?
Amor, exato. Não, é amor, saca? Tipo, é um tipo de amor. E isso é muito legal, sabe? Enriquece demais toda essa história e todos esses personagens. Alimenta, né, aquele elemento de tensão do momento, porque... Ah, tem que chegar na Nikaido antes que o contrato aconteça. Então, tipo, rola esse momento 24 horas, né? Tipo, Jack Bauer ali do Kaiman. Porra, é massa demais, cara. Massa demais.
Cara, dude, eu também fui na vibe do Lobato, cara. Pra mim, uma parada que, tipo... Eu não vou dizer que eu esperava, porque tudo é inesperado em Dororedoro. Mas eu gostei de eles explicarem um pouco melhor como funciona essa relação com os demônios e com a magia e os parceiros, porque muito é mencionado sobre os parceiros desde o começo, mas não foi aprofundado, assim, né? Tipo, quantos parceiros tu pode ter, esse tipo de coisa. Não que eu queria que fosse muito técnico, mas eu queria... Eu gostei de entender mais sobre aquele mundo. A gente volta
queria
a falar
do... Queria entender se era monogâmico, é isso.
É só isso que eu queria saber, na verdade.
Você podia fazer um harém, no caso, né?
Isso, eu queria saber se o Kaima ia acabar com um harém. Mas o... Cara, num geral, o que... Pra mim foi só mais um episódio. Foi literalmente mais uma terça-feira em Dororedoro, tá ligado? Tipo, mais uma loucurada do caralho, que é um evento importante pra eles, assim como é o Dia dos Mortos. Assim como a gente teve a porra do episódio do beisebol, que a barata gigante chamada Johnson jogou.
Mano, é o melhor personagem.
Tá ligado? Tipo, porra, a barata gigante chamada Johnson, mano, ela tá lá. E isso pra mim é tão impressionante quanto a Casa dos Demônios, entendeu? Porque pra mim é a mesma coisa, é tudo muito louco, sabe? Tudo. É claro que narrativamente a casa é muito mais importante, mas, cara...
A barata é perfeita.
É a barata chamada Johnson, cara, não tem o que fazer.
Outro momento também que eu acho que dá pra ser considerado como perfeito, como uma experiência nata de Dororedoro, que é quando eles vão naquela prisão conversar com aquele outro cara de olho cruzado e eles vão levar uma torta, porque o cara gosta de torta, enfim... E daí ele fala, ah, não, é que eu tô aqui porque eu vou ser executado, né? Daí, quando tu pensa em execução, tu pensa, ah, ele vai pra uma forca, ele vai pra uma fornalha, alguma coisa do tipo, né? Daí, do nada, a execução acontece, do nada aparece um demônio, ele abre a boca, sai uma corda da boca do demônio, e essa corda puxa o cara pra boca do demônio, o demônio abre a boca, tá cheio de fogo, o bicho entra na boca do demônio e o demônio desaparece. E essa foi a execução de Dororedoro. Tipo, foda-se, tá ligado?
Não eu acho isso. Tem uma cena muito... que um demônio manda um cara pro inferno pra uma lata de lixo.
Tem isso também, é.
Tem isso também.
Tá ligado?
Também.
Tipo, essa é a vibe, cara. Essa é a vibe. Então, se você ouviu até aqui, bicho, essa é a vibe da parada, tá ligado? Se você não assistiu, assim, é um negócio maluco demais. Né? Pra fechar, melhor momento, dude. Conta pra gente. Qual foi o momento assim que tu mais... Aquela hora que caiu a ficha... Aquela hora que tu me chamou no zap e tu me falou primeiro... Tu falou assim, ó...
Eu quero saber isso, eu quero
falou,
saber.
Deixa eu pegar a conversa aqui ao vivo pra vocês, tá? Porque ele falou tipo assim, cara, André, cheguei no top 4, ele falou, acho, uma parada assim. Não, top 4. Só que uns dias depois ele mandou, bicho, top 2. Qual foi esse momento, cara? Qual foi a hora que caiu
top
a ficha?
Top 2, caralho, forte.
Ó, entra no meu top 5, acho, ele falou. Aí ele mandou depois aqui... Possível top 4, subiu. Por que que subiu?
Cara, então, qual é a questão, cara? Eu acho que quando ali no episódio 4, quando traz o En pra história e a gente começa a ver mais personagens sendo apresentados, porque ali no começo é muito En e Kaido e, tipo, foca um pouco nos protagonistas pra depois mostrar os outros. Eu acho que quando mostrou os outros personagens, o André me conhece bem, que eu gosto muito quando tem personagem secundário bem feito. Porque pra mim o protagonista ele sempre vai estar mais em evidência. Por mais que às vezes ele não seja bem trabalhado, ele vai ganhar carisma às vezes pela persistência na tela, sabe? Só que quando tu tem, por exemplo, personagens secundários muito bem feitos e tu tem um mundo rico. Só que em Dorohedoro tu tem um mundo rico e os personagens muito bem feitos, tá ligado? E quando eu percebi isso, eu pensei, não, eu não posso assistir mais 2 episódios por dia, cara. Eu preciso degustar cada momento. Foi ali no episódio 4,
vai
tá
acabar.
Ligado? É, exatamente, cara.
Ele queria evitar.
Esse é o anime, André falou, ah, dá pra rushar esse anime, cara. Se tu rushar esse anime, tu vai perder a experiência que é tu assistir um pouquinho por dia pra tu sentir essa vibe, sabe?
Ah, com certeza se absorve mais. Isso é fato, se absorve mais. Porque como eu falei, tudo é muito inesperado. Então, tu nunca sabe o que esperar de nada, do ambiente ou dos personagens. Então, tu tá prestando atenção em tudo. Tudo, tudo, tudo. Só porque não dá pra prestar atenção em tudo. É impossível. Então, tu assiste uma vez, tu deixa passar algumas coisas, sabe? Então, eu acho que é um dos animes que, inclusive, reassistindo, você tem uma experiência até melhor. Ou relendo,
com
né?
Com certeza, enfim. Com certeza.
Acho que faz bastante sentido. Sem você consegue prestar atenção em mais detalhes. Uh-huh. Porque tem muitos detalhes.
Mas assim, ó, eu vou te falar que, pra mim, o melhor momento, pra mim, dessa temporada... foi quando o En mostra o filme que ele fez contando a história da vida dele. Irmão, se fizessem 2 episódios só disso, eu assistia.
Que ele atua, né?
Que ele atua, ele mesmo atua faz a trilha filme. Sonora, ele faz tudo, tá ligado? Tipo, bem eloquente. E ele falou, ah, e eu não terminei esse filme ainda, porque eu ainda quero acrescentar mais algumas coisas.
Ah, é verdade, tem isso.
Porra, irmão. Ah, eu achei maravilhoso, cara. Eu acho que traz essa vibe de Jojo de, tipo... escandalizar, exagerar e comprar essa ideia, sabe? Então, pra mim, acho que esse foi o momento que eu mais ri, pelo menos, né? Nessa primeira temporada, sabe? E que me marcou bastante. O Lubajinho pode trazer o dele aí, se ele...
Pois é, não, o pior é que o André fez essa pergunta, eu já comecei a pensar aqui, só que, cara, eu... Nossa, eu não sei dizer, saca? Tipo, um momento que me pegou... Porque... O primeiro episódio já me fez apaixonar pela parada, tá ligado? Tipo, o lance do ali do Kaiman já, tipo, engolir a cabeça do cara pela primeira vez, sabe? Já foi um momento que pra mim é muito marcante e nunca saiu de mim, sabe? É uma impressão que me pegou do tipo, cara, que porra é essa? Que coisa maravilhosa terminar o primeiro episódio, tipo, na semana que estreou, sabe? E aí eu ficar, cara, não é possível, velho. Isso aqui é demais. E eu lembro que na época... Eu conversando com o PH, sabe? Eu mandando mensagem pro PH, você assistiu o primeiro episódio? Cara, assisti, é muito bom. Eu falei, cara, é isso aí. Nossa, esse é o feeling. Acho que se fosse pra ressaltar uma cena, assim, não que seja a minha cena favorita, mas uma marcante, assim, só pra complementar até a da Lua Azul aí, né? Da Noite Azul, que, tipo, eu acho esse momento, de uma forma geral, muito foda. A competição de comida lá da barraquinha também, muito massa. Mas uma parada que é muito um momento muito bom e que eu acho que ilustra a loucura desse mundo é o momento que a Ebisu salva o Fujita, que tava tomando porrada lá, sendo massacrado por uma galera. Aí ela fatia a galera e pega um cara lá, dividiu em 2 ele e brinca, tipo, ah, sanduíche, sabe? Tipo, como duas metade do cara.
Ela junta os caras e fala,
Eu fico, caralho. Velho, bom demais, cara. Tipo, bom demais. Olha o quanto isso é idiota, saca? Tipo, de uma forma boa. Cara, genial, genial.
Eu vou mais na linha do... Ironicamente, eu tava aqui elogiando toda a loucura, mas um dos momentos que mais me pegou foi um dos momentos mais clichê, que é a hora que a gente começa a descobrir um pouquinho mais sobre quem é possivelmente o Kaiman, e aí a gente tem aquele... Se não me engano, é o corpo que ele é levado lá pra casa do Kaiman, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente. Aí nessa hora tu cai a ficha, tu fica, caralho, é o corpo dele, é o cara, é ele. Aí nesse momento eu lembro que eu fiquei muito fisgado, assim. Uma cena que ficou em mim... Porque, se eu não me engano, ela acontece ou é muito, muito no finalzinho do episódio ou até depois, numa cena, tipo, depois da ending, uma parada assim. E eu assisti maratonando com a Dai, porque ela também tava vidradona, assim. E essa cena eu lembro que foi um momento que... Ela acontece relativamente cedo, né? Episódio 4, 5, por aí.
E nessa hora, claro que eu já tinha sido fisgado pelo lance da cabeça, coisa toda, mas nesse momento eu fiquei tipo, caralho. E também porque eu queria ver muito a Nikaido em ação. Eu acho muito massa o jeito que ela luta.
Ela é muito foda.
Ela é muito foda. Eu acho muito estiloso o jeito que ela luta ali. Sei lá, me marcou também de alguma forma. E eu queria ver mais disso. Então a primeira luta dela também... Primeira luta não, né? Mas aquela hora que ela tá com aquele roupão amarelo... Amarelo não, né? Que ela tá sempre com ele, mas é outro. É uma hora que ela tá com uma roupa um pouquinho diferente. E ela luta com os caras, assim, ela dá uma voadora no maluco no queixo, assim. Cara, eu achei muito foda, assim. Tipo, realmente... Uma das lutas mais, sei lá, que mostra um jeito de lutar que me marcou, assim, sabe? Então, só pra não dizer que... Só pra não repetir a de vocês aí.
Até acho que até é bom deixar esse elogio que as personagens femininas são muito bem representadas na história de Dorohedoro, né?
Muito da hora.
Ah, caralho.
Muito fodas, velho. Muito fodas. Inclusive, olha, risco dizer que melhores que os homens, assim, sendo bem sincero. Elas são muito fodas, assim, muito fodas. É equilibrado, óbvio. Mas a Noi e a Nikaido marcam demais, assim.
É que não tem tipo a Donzela em Perigo, sabe? Tem.
Não.
Os personagens estão tudo nivelados, sabe? Até nível de poder, dá pra dizer assim.
É possível chegar lá. E bom, vamos lá então, queridos e queridas, pro finalmente aqui desse episódio, né? Queridíssimo Pedro Lobato. Sua indicação é ler ou assistir Dorohedoro? O que tu recomenda aí pro ouvinte que ficou até aqui?
Cara, minha recomendação é... Assista Dorohedoro pra você... Caso você não assistiu, né, no caso. Se você não viu, acompanhou o papo até o final aqui. Assista, porque vai ser uma porta de entrada muito boa. Depois disso, leia. Tipo, de verdade, leia. Vale uma pena demais como obra de mangá, pelo estilo artístico da Hayashida. Inclusive aí, uma trivia rápida, né? Já existe um mangá que ela publicou depois de Dorohedoro, que se chama Die Dark. E tem uma vibe muito parecida com Dorohedoro, saca?
Olha aí.
É uma artista foda que vale a pena acompanhar. Os trabalhos, então fica aí essa recomendação.
Ela fez até a HQ do Bloodborne, um dos trabalhos dela.
Rolou isso muito... aí? Eu não sabia, legal.
Uhum, foi muito... Não vou dizer que casa bem com o estilo dela, mas essa parada, quando tu lê o mangá e tu vê esse aspecto um pouco mais poluído, eu sinto que casa bem com essa ideia do Bloodborne, porque tem toda aquela questão. É bem interessante isso. Cara, eu acho que eu vou seguir uma pegada um pouco do Lobato, mas depois que eu saí do anime e fui ler o mangá, e eu li ali acho que uns 6, 7 capítulos, eu parei, pensei e eu dei ré no capítulo 1 e comecei a ler. Por causa que eu senti que eu tava num filtro no anime, e daí o mangá me trouxe outro filtro, só que eu senti, não, eu preciso voltar e ver esse filtro desde o começo, porque eu preciso estar nesse mesmo filtro nesse atual momento. Eu não estou dizendo que são dimensões diferentes do anime para o mangá, mas eu acho que o filtro do Dorohedoro no mangá ele é muito mais intenso. E eu acho que ler desde o começo, tu vai ter a mesma experiência que teve no anime, só que com, não vou dizer o filtro verdadeiro, mas com a intensidade que tem que ter, sabe? Eu acho que não vou dizer que é muito mais interessante, mas é muito mais... Vai ser muito mais satisfatória a tua experiência se tu ler desde o começo, né? Caso tu não queira ler, pode assistir o anime aí, tem até dublado aí, caso você não queira ler legenda. Mas eu acho que é assim, uma experiência foda mesmo é ler um mangá desde o começo, mano, sinceramente.
Se tivesse que escolher um só, eu recomendaria pro ouvinte assistir, porque pessoalmente as cores... Elas me chamaram muita atenção. Eu achei um anime que, apesar de tudo que a gente falou aqui, esse clima de úmido, esse clima de mofo e sujo, tem cores muito vivas na parada. Então, é uma vibe meio Jojo, assim, sabe? Jojo eu não li o mangá, porque... Por que que eu não li? Ainda, pelo menos. Porque o anime, o lance das cores é tão forte, cara, que pra mim é até difícil imaginar como que o mangá funciona. Sabe, porque... E eu sinto um pouco isso em Dorohedoro, porque eu já tive experiências com mangás que eu fui ler e eu não entendia porra nenhuma, porque era muito carregado, sabe? Então, tipo, eu não sou um leitor muito lento de mangá, né? De ficar admirando cada página e tal, eu acabo folheando um pouco mais rápido. Então eu sinto que esse tipo de mangá pode, sei lá,
não ser tão agradável de ler dessa forma. Tem que ser uma leitura um pouco mais contemplativa. Você para, olha com um pouco mais de calma uma página pra realmente entender o que tá acontecendo. Eu tô enganado? Eu não li, tá, gente? Vocês leram, eu não sei se eu posso estar enganado aqui, né?
É porque eu acho que a fala do Dude, ela é muito boa nesse sentido, em relação a... Quando você vê o anime primeiro e daí você vai pro mangá, existe uma quebra muito forte em relação à estética. Justamente por conta da cor, por conta da... uma certa polidez que existe no anime, sabe? E o estilo da Hayashida... Sério, gente, galera que estiver ouvindo aí, joga no Google, sério. Que Hayashida, saca? Que é o nome da autora. Vê as artes dela. São artes, como eu disse mais lá no começo, quando a gente tava falando mais de uma parte técnica. A direção de arte que ela segue é... poluição visual. Ela faz da poluição visual não um problema técnico. Ela faz da poluição visual uma escolha estética. E é muito bem feito. As coisas fazem sentido dentro do caos. E existe uma certa beleza nisso. Então...
passa uma vibe meio Demônios do Berserk pra mim. Isso aqui, sabe?
Cara, só que até... puta, é foda porque... É muito único, eu não consigo nem comparar com Berserk em nenhum aspecto, saca? Tipo, eu acho que Dorohedoro não consegue se comparar com nada pra mim. Essa que é a realidade. E eu acho que a experiência do mangá, ela vale a pena começar do início, como o Dude falou, eu concordo 100% com ele, porque é realmente uma quebra. Apesar de você conhecer a história, você tem uma forma de absorção diferente da história do mangá, por conta da absorção que você passa a ter, o contato que você passa a ter com a arte. Então, eu acho que, por isso que eu, quando eu falei, eu disse, sabe? Tipo, cara, assiste o anime pra ver se você curte a parada e tal. E se gostar, vai pro mangá, porque eu tenho certeza que a experiência do mangá vai só enriquecer mais essa vivência, sabe?
Só pra, eu não queria estender mais esse papo, só pro pessoal que conhece, eu acho que é mais popular, por exemplo, Gantz. Né? Guts, não Guts do Berserk, Guts o próprio
Guts
mangá.
A obra, né?
Uhum. É, acho que o pessoal que assistiu o anime, ouviu o filme na Netflix, que tem um filme lá do Guts Zero, eu acho que é a mesma parada, sabe? Tipo, o anime, tem certas histórias que o anime, a adaptação, nunca vai dar o verdadeiro filtro que o autor quer passar, sabe? Eu acho que aqui vale essa experiência, só isso que eu queria falar mesmo.
Show de bola, cara. E Dudão, pra fechar então aqui o nosso episódio... perguntinha relâmpago pro nosso ouvinte, por gentileza.
Cara, eu acho que não poderia ser outra. Assim como eu fiquei curioso pra saber como é que foi a primeira experiência de vocês com o Dorohedoro, eu convido a audiência a comentar lá no Spotify, né, como é que foi essa primeira experiência maluca com o Dorohedoro, porque eu acredito que cada um deve ter tido uma primeira impressão diferente, assim como nós tivemos, né? Uns acharam estranho, outros amaram que nem eu e botaram num pedestal, outros droparam, outros não devem ter terminado até o final. Então, eu queria que vocês compartilhassem, falassem por que tiveram essa experiência também lá no nosso Spotify, né? Aproveita e dá 5 estrelinhas e é isso aí.
Excelente, querido amigo Lobato, deixar aqui um espacinho pra dar um abraço na audiência depois de a gente falar de um anime tão bom, cara. Que gostoso, né,
tão
falar de anime.
Tão pra cima, né?
Cara, é muito bom, né, cara? Porra, um clima tão leve, né, do caralho, mas anime bom pra caralho, né? Mas dá até um abraço na audiência aí, vai, cara, por gentileza.
Bom, gente, a gente conversou muito sobre Dorohedoro, assim, vai ser um episódio com uma vibe muito amor, né? Porque a gente aqui destilou admiração, e eu acho que não é por menos, porque eu acho que a obra merece mesmo essa admiração, acho inclusive que ela merecia ter mais espaço e as pessoas falassem mais a respeito dela. Mas ainda bem a gente teve o mangá sendo publicado no Brasil e tudo mais, então existe uma certa facilidade de acesso, tá? A obra, e de um ponto de vista oficial também, vale dizer. E, ouvinte, é isso, né? Tipo, a gente gosta de anime por conta de animes como Dorohedoro. Animes que vão lá e vão dar uma bicuda na nossa expectativa, em tudo que a gente espera de animes e mangás, e tá sempre gerando essa... Eu acho que são obras assim que fazem a gente amar anime de verdade, sabe? Uhum. É por isso que a gente tá aqui falando no podcast, conversando e trocando ideia e compartilhando experiência e o amor por isso. E é por isso que a gente produz conteúdo sobre, saca? É por obras assim. Então, vale demais. Então, eu não vou deixar um abraço, eu vou deixar um beijo no coração de vocês, no buraco de vocês.
Um beijo no buraco de vocês.
Pra finalizar o cast,
um foi beijo no buraco do Lobato.
Muito bom. E em que buraco que a galera pode te encontrar, cara? Relembrando aí o ouvinte que ficou até aqui e ainda fez a pachorra de não encontrar vocês, cara.
Boa. Então, assim, galera, vocês podem encontrar o podcast, né? O Animes Overdrive, tanto lá no Spotify, agregadores de podcast, o que você usar aí pra eu escutar. É, arroba Overdrive Animes, né? Twitter, Facebook, Instagram, você nos acha, a gente produz bastante conteúdo aí, tem produzido umas coisas na rede social. E o meu, arroba Pedro Lobato em tudo, aí pode procurar, joga aí que tô lá, vem conversar de anime, vem conversar de Dororedorô, vamos espalhar a palavra do amor por aí.
Essa é irônico, né? O cara fala de Dororedorô e fala espalhar a palavra do amor.
É isso.
Parece muito desconexo da parada, saca? Excelente. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.